Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Mais uma octofeira do comunismo brasileiro. E hoje nós estamos aqui com um vídeo especial. Por quê? Porque nós vamos estar falando no calor do momento. No calor do momento de verdade, nós falamos ontem. Você que está no YouTube e não acompanha o tio na Twitch, você morreu antes do Natal. Porque ontem o tio fez uma live gigantesca. Eu fiquei umas três horas e pouco em live, né? Acompanhando tudo que rolou ontem ao vivo, né? Porém, se não obstante... A Twitch taxa, jovens, tá? Tem bilhões de coisas que você não pode fazer na Twitch. E ontem eu platinei o código penal da Twitch, tá? Ontem eu, infelizmente, mostrei uma rola de plástico, porque os roteiristas de Brasil, a cada ano, vêm te surpreender, né? Eu entrei uma hora no feed da CNN ao vivo sem inverter o feed de lado. Deus proíba, ninguém pode fazer comentário político nesse país. Capital vem primeiro, tive que apagar outro VOD. E teve uma terceira coisa também, teve um maluco que tava fazendo qualquer merda lá, que eu tive que apagar o VOD também. Enfim, eu apaguei 342.573 VODs ontem e não pude usar o vídeo pra nada. Então nós perdemos essa live. Essa foi uma live de... Tiro na perna! Obrigado. Ou tiro na perna. Eu abri o vídeo sem saber o que que era. O maluco tinha levado o tiro na perna. Tiro na perna tem sangue. Se a Twitch vê sangue, ela fica very sad. Ela fica não poggers. E aí ela taxa o tio. Então eu fiz o speedrun de ser banido na Twitch. Deu errado. Que bom que deu errado. E estamos aqui, noggers, obrigado. A Twitch fica noggers, né? A Twitch fica noggers se isso rola. Agradeço muito, ela fica noggers. Né? Então, para não deixar a Twitch noggers, nós estamos aqui, não refazendo a live, obviamente, mas fazendo um balanço, fazendo um compiladão do que rolou de ontem para hoje. Mas, João, eu, infelizmente, vivo numa caverna. Eu vivo numa van abandonada perto do Rio. E eu vou à cidade somente de dois em dois dias para poder comprar meus mantimentos. Para que eu possa voltar para minha van, aonde eu moro com 14 cobras chamadas Gebedaia. E esse é o meu rolê. Eu não sei o que aconteceu ontem. Então, eu primeiro vou fazer um brevíssimo resumo daquilo que aconteceu ontem. A partir do rolê do que aconteceu ontem, eu vou trazer para vocês, né, alguns vídeos, algumas coisas que eu compilei minimamente aqui. Fiquem tranquilos, isso será compilado de forma muito melhor e muito mais bonita pelo Guilherme, que fará o sommelier de liberal especial para nós. E esta quarta-feira nós teremos um sommelier de liberal especial, até porque daqui até quarta-feira, meu amigo, passa um ano, tá? Daqui até quarta-feira tem chance de acontecer coisa pra caralho. Quando eu fui compilar esse bagulho ontem à noite, o Ibanez nem destituído por 90 dias não tinha sido, tá? Então, assim, Xandão primeiro vigiou e agora aparentemente está punindo, tentando retomar o posto de Amin Kader e se tornar o segundo melhor Foucault do Foucaultverso brasileiro. O primeiro é o Álvaro. Ninguém tira o posto do Álvaro. Ninguém tira o meu bebê do topo, tá? Não aceito. Melhor Foucault do Foucaultverso brasileiro. Álvaro Borba, do PTOR. Isso tem que ficar claro. Árvore do PTOR. Árvore do PTOR. Segundo melhor Foucault do Foucaultverso brasileiro. Amin Kader. Seria o melhor Foucault, porque ele morreu duas vezes, né? Morreu a primeira vez, quando ele não morreu, e morreu a segunda vez quando virou bolsonarista. Aí virou bolsonarista. Aí morreu pra mim. Aí desceu no Foucaultverso brasileiro, né? E Xandão estava atualmente como o terceiro melhor Foucault do Brasil, tá? Porém, Xandão estava vigiando muito e punindo pouco. Mas roubaram a porta do Xandão. E aí o Xandão ficou noggers, né? Lembra quando a Twitch ficou noggers? O Xandão ficou noggers. O Xandão ficou puto. Roubaram a caneca do Corinthians do Xandão. Roubaram a porta do Xandão. E o Xandão ficou puto. Então o Xandão vai chegar voando, naquele estilo Harry Potter dele, você tá ligado, a fotinho, né, com a Sayona voando assim, vai chegar voando igual o Magneto no STF. Onde está minha caneca do Corinthians? Não! Aí ele vai ajoelhar no chão e vai gritar, miau! 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 Xandão está Noggers. Xandão Noggers deixa de apenas vigiar e começa a punir. Gostamos. Tá? Então você que estava na caverna, você que vive na van perto do rio, você que optou por abandonar a sociedade para fazer um retiro budista na sexta e voltou agora todo trabalhado nos cânticos e não viu porra nenhuma, né? Você que não gritou miau ontem, né? O tio tá aqui para começar a falar disso com vocês. Bem, primeira imagem que eu trago, roubada do tweet de Antônio Tebet. Beijo para o menino Kibiloco, né? Brasil maravilhoso, como sempre. Grandes fontes de informação jornalística séria ontem. Kibiloco. E choquei. E eu quibei o Kibi. Isso é o Brasil em 2023, meu amigo. Senta no colinho do vô que tá chegando o vestibular. É assim que funciona. Tá? Então, quibando o Kibi, tá? Trago aqui pra vocês esse momento maravilhoso, né? Que é a baita diferença que nós temos entre 3 horas e 36 minutos na CNN e 4 horas e 12 minutos na CNN. Às 3h36, a CNN falou: manifestantes invadem o Congresso Nacional. Só que aí os manifestantes começaram a dar facada no Di Cavalcante. Os manifestantes fumaram o brecherê. Os manifestantes enfiaram um vaso Ming inteiro no cu. E aí bateu 4-3. Aí, meu amigo, a CNN falou assim: talvez não, manifestantes, o pano tá muito foda porque nós estamos rolando e tá saindo sangue. Cagaram na sala, cagaram na cafeteira. Tá foda. Não dá pra chamar de manifestante. De que a gente chama? Nessa hora, passa voando pela janela da CNN Bob Burnquist. Bob Burnquist fez um vert tão absurdo que ele saiu dos Estados Unidos e veio de vert até São Paulo. Passou na frente da janela da CNN. Fez um 1800 no seu vert gigante. Aí a galera falou, caralho, esse é radical, tá? Esse é radical. A CNN falou, não, vamos de radicais, vamos de radicais. Meteram o radical. 4h03 da tarde. Radicais invadem o plenário do STF. E aí os caras pensaram assim, porra, os caras são radical. Só que aí os caras começaram a espancar um cavalo com a barra de ferro. Roubaram a Constituição de 88, roubaram a porta do Xandão e colocaram a porta do Xandão no Mercado Livre. Na hora que os caras colocaram a porta do Xandão no Mercado Livre, eles mexeram com a coisa que liberal nenhum tolera mexer. 700 mil mortos? Foda-se, foda-se. 116 milhões de pessoas passando fome? Show! Faz parte. Quebraram uma janela e arrancaram uma porta. Quebraram uma janela e arrancaram uma porta. Aí não. Aí, meu amigo, não. Passaram do limite imperdoável e incruzável para a CNN. Tocaram na propriedade privada. Aí, meu amigo, é criminoso. Quem toca em propriedade privada, mexeu com a vidraça, já era. Vidraça na veia, criminoso na cadeia. Mexeu com a vidraça, vidraça. Mexeu com a vidraça do professor. Aí o quixuco ferveu. Tem que respeitar. Tem que respeitar o projeto do capital. Tem que respeitar a propriedade privada. Senão o professor não aceita. Tá? Mexeram, então, com a vidraça do professor Vanderlei Kautsky, que é o professor Vanderlei reformista, né? E aí a CNN ficou louca. A CNN falou, não, agora não. Agora é criminoso. Mas embaixo nós vamos passar o radical. Por quê? Porque o Bob Burnquist, ele tava voltando do outro lado do vert. Aí passou assim, fez... Yay! Dando 1080, assim, ó, de lado. Passou voando. Manteve um pouco dos radicais. Gente, radical tipo é rola. Tá? Radical tem na raiz, radical é o Bob Burnquist, radical é quem busca a raiz de um problema. Os caras de ontem não são radical, não. São golpistas, terroristas, flagelados de Darwin, tem um vasto léxico que a gente pode usar aqui. Radical não é um deles, né? Facho. Olha que termo bom, termo pequeno, fácil de dizer. Facho, facho. Radical é Tony Hawk, é Raíssa Leal, é Pedro Scooby, tá? É Nescau. Tomar Nescau é radical pra caralho. Esporte patrocinado pela Red Bull. Vê canal off. Quem vê canal off é radical. Quem vê canal off é radical. O cara que vê canal off, a havaiana dele amarra em cima. Não tem, não é igual a minha, a sua, que tem tira de borracha, não. Cara que lê revista Trip, vê canal off, amarra em cima a havaiana, meu amigo. É outro nível, outro rolê, tá? Ali é radical. Então, tivemos o radicalismo. O que que acontece? Acontece que, para imensa e esmagadora surpresa de absolutamente ninguém, aconteceu aquilo que tinha sido combinado abertamente em milhões de grupos do Telegram do Brasil inteiro, tá? Para absoluta, total e renitente surpresa de ninguém, né? Aí vem um negócio, né? Ontem o camarada Humberto falou disso. Eu já venho falando disso há, ó, milênios. Vai ter uma pataquada igual a do Capitólio. Vai ter. Por quê? Porque é mandado pelo mesmo maluco. Steve Bannon é quem manda isso. Inclusive, né, dona Departamento de Estado, CIA, já mandaram pra nós que o Steve Bannon tá lá falando, né? E o Steve Bannon, inclusive, foi lá na facho.net, na rede social dos fachos lá, chamar os caras de Freedom Fighter. Ou seja, é o mesmo vocabulário, a mesma coisa, tudo importado dos Estados Unidos, porém mal feito. É um padrão. É um padrão, tá? Isso é um padrão. Tinha canal de YouTube, tinha canal de Instagram que estavam chamando antes, tá? Muito antes. Pra vocês terem ideia, aí eu vou começar a entrar aqui no vídeo, aí vocês vão perdoar o tio. O tio é idoso, o tio tem dificuldade, né? Mas o tio tenta, né? Vamos começar com esse primeiro vídeo aqui. Esse vídeo aqui foi o Calho que compartilhou. O Calho é um sujeito maravilhoso e o Calho é um camarada que venceu o câncer. Chupa câncer, aqui é time Calho, tá? Então, beijo pro menino Calho, obrigado aí pelo vídeo. Né? Olha que beleza.
2023, acaba de... Calma aí. Atenção, você que está vendo esse vídeo, hoje é dia 7/1/2023.
7/1/2023. Olha a arroba do bonitinho. Deixa eu me segurar aqui. Filho da pátria selva. Tá? De novo.
Você que está vendo esse vídeo, hoje é dia 7/1/2023. Acaba de chegar o abastecimento aqui. Olha só, gente, o tanto de carne que está chegando em Brasília para atender os patriotas.
7/1/2023, está chegando toneladas de carne em Brasília.
Está chegando uma multidão de pessoas. E aqui, quantos quilos de carne tem, mais ou menos? Quantos quilos de carne?
Deve ter ido mais de uma tonelada.
Mais de uma tonelada de carne. Então divulga esse vídeo o máximo que você pode e diz: vem para Brasília, porque a guerra começou.
Divulga esse vídeo o máximo que você pode e vem para Brasília, porque a guerra começou. Tem mais de uma tonelada de carne. Nós vivemos num país onde 116 milhões de pessoas não têm segurança alimentar. Não tem segurança alimentar. Mas alguém, quem, né? Se apenas a gente tivesse gente do agro, dona de frigorífico, cantor sertanejo, com helicóptero com o nome do Bolsonaro, a gente podia imaginar de onde que talvez essa carne venha. Mas não sabemos. Não sabemos. Né? Comida pra golpista tem pra caralho. Tá vendo aí, ó, o empresariado tá dando, né? Os ônibus pro golpista tem pra caralho, né? O Dino, inclusive, hoje falou: não, esses ônibus saíram do Brasil inteiro e passaram por todos os lugares. Você tá vendo que essa merda tava no fundo de uma caminhonete com a lona. Fundo de uma caminhonete com a lona, né? Mas esses ônibus foram parados e não tinha nada de anormal nesse ônibus. Os pedaços de pau, as facas, tava no Planalto, né? Tava tudo na dungeon do Xandão. Xandão tinha uma dungeon. Tinha alabarda, Tinha machete, tinha tudo na dungeon do Xandão. Ninguém viu nada, né? Mas chegou aí, né? Tinha arma, tudo isso na dungeon do Xandão. Porque nos ônibus ninguém da Polícia Rodoviária Federal viu absolutamente nada. Mas isso chegou dia 7. Quem acompanha o submundo nojento de grupo de Zap Zap e grupo de Telegram bolsonarista sabe que todas essas caravanas que foram organizadas na minha cidade em Pompéu, os caras organizaram ônibus. Tinha dois ônibus pra sair de Pompéu, tá? Dungeons e Shandragons, tá? Todo mundo sabe que esses ônibus estavam sendo organizados sem parar. Desde a virada do ano, né? Tinha ônibus pra caralho. Não foi por falta de ônibus, não foi por falta de passar. Aí, jovens, eu tava falando e eu me perdi aqui porque eu sou geminiano. Eu sou assim, eu sou aéreo. Este é o meu rolê. Olha que loucura. Humberto falou disso ontem, eu já tinha falado há muito tempo que ia rolar, vários outros caras já tinham falado. Por quê? Porque não é magia, é tecnologia, né? Método é uma coisa maravilhosa, porque as pessoas falam assim, gente, mas como que esses comunistas acertam tanto? Esses comunistas estão prevendo o futuro? Esses comunistas ganharam o dom da profecia do deus Apolo? Não! Né? Esses comunistas fazem o quê? Eles olham a realidade material e veem as coisas que são muito claras, né? Chama bom senso, chama método, né? Então aí o que que rola? Rola que todo mundo sabia que uma vez que Steve Bannon era o grande organizador por trás do bolsonarismo brasileiro, uma vez que tudo no Brasil é copiado de forma pífia pelos flagelados fascistas brasileiros do Irmão Grande do Norte, uma vez que os caras, né, menino mimado, quando perde, leva a bola embora, gente. Vocês nunca jogaram bola numa pracinha com um menino rico? Quando ele perde, quando ele fica de fora, ele pega a bolinha da Nike dele, põe embaixinho do braço e leva a bola embora. E a gente volta a jogar com bola de meia. É assim que funciona. Tá? Então, absolutamente, todo mundo sabia que isso ia rolar. Se eu, João, que sofro de burro, se eu, João, consigo entrar em vários grupos de Telegram bolsonarista, consigo ver as movimentações, sei que vai rolar, imagine você as forças de segurança do Brasil. Obviamente, elas sabiam, inclusive, pelo mesmo motivo, né, que muitas vezes Peter Parker e o Homem-Aranha não costumam ser vistos no mesmo lugar, né? Não, tem um porquê disso aí, né? Então a gente sabe que não apenas sabia, como deixaram, como instruíram, como acompanharam, como bateram palma. Né? Infelizmente a galera da ABIN tava no campeonato de LOL. Domingo tem campeonato de LOL, porra, prioridade, não teve como. Né? E banners. Gente, vamos só pensar aqui, né? O governador bolsonarista que foi eleito com um disparo de zap que o TSE simplesmente falou assim, pode. Tá proibido, mas se quiser, pode. Primeira eleição do Ibanez foi a eleição do Ibanez, foi a eleição do Zema e foi a eleição do maluco lá do Rio que já caiu, caralho, que fala que vai dar tiro na cabecinha. Chat, eu esqueci o nome do cara do Rio. Me ajuda aqui, por favor. Nome do cara do Rio que caiu. Witzel, obrigado, Witzel. E do Witzel. Os três com disparo de WhatsApp comprovado na véspera da eleição 4 anos atrás. Todo mundo finge que não existe. O Witzel caiu, mas Minas e o Distrito Federal competem com São Paulo para ver quem consegue ser o pior, né? Então, Minas reelegeu o Zema e Ibanez foi reeleito no Distrito Federal. Distrito Federal que também meteu uma Damares de senadora, né? Porque é vergonha pouca, é bobagem. Enfim, todos eles sabiam, todos eles compactuavam. Aí fica uma pergunta, fica uma indagação. Né? Fica aqui um pensamento. Esse eu vou deixar aqui aberto para a gente pensar juntos, porque me parece que tem sentido essa indagação, qual seja. Bem, se eu que sou besta sabia, se quem participou organizou, também quem não é besta, também as outras pessoas, também o pessoal de que está no governo, devia saber. Aí eu me pergunto, nós temos duas opções. Ou... Nós temos três opções, na verdade. Uma, O pessoal do PT, o pessoal do Dino, não sabia de nada, foi todo mundo pego de surpresa, todo mundo desinformado. Essa é uma primeira opção. Acredito nela? Não. Opção número 2. Eles sabiam, tentaram fazer alguma coisa ali na surdina, mas está tudo tomado, o golpe já está dado, acabou o mundo e vai rolar isso. Opção número 2. Plausível, não acho provável. Opção número 3. Se eu tivesse que botar o meu dinheirinho, eu ia na opção número 3. Então, peraí. Os caras estão vindo para Brasília para cometer vários crimes. E se a gente deixar o Kisuko ferver, nós vamos ter opinião pública do nosso lado. Na hora que eles quebrar uma vidraça, nós vamos ter os liberal mais do nosso lado. E aí nós vamos poder descer o burralho com um pouco mais de qualidade. Se eu tivesse que pôr meu dinheiro, né, aqui no 1xBet da política brasileira, eu meti opção 3. Mas não sabemos. Não sabemos. Né? No Bet 171. Adorei. Adorei. Você, Guina Penude, você venceu o chat hoje. Você é o vencedor do chat. Parabéns. Tá? Bet 171. Xandão não ia deixar a opção 3. Será? Não sei. Né? Mas a verdade, né, é que deixar quebrar tudo pra sentar o dedo depois é muito stonks, é muito louco. Mas pensar assim, pô, vai mexer com a opinião pública e achar que os caras não fossem fazer o bagulho ferver tanto, talvez seja, não sei. Mas e esse xadrez 4D? Não sei, sabe por quê, gente? Porque quando a gente ouve casco, barulho de casco, assim, ó, pocotó, 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 deixa eu fazer o pocotó. Ouviu o barulho de casco? Ouviu o pocotó, pocotó, tá? 99, 98, 99 de cada 100 vezes vai ser jumento. Uma vez vai ser um cavalo ou uma zebra. Nunca vai ser um unicórnio. Absolutamente nunca vai ser um unicórnio, tá? Então, por mais que eu gostaria muito de acreditar na opção 3, no xadrez 4D, na genialidade sem fim de deixar os rolê, eu sinceramente duvido. Eu acho que é um misto de 2 com 3, né? Mais pra baixo da genialidade, mais pra cima do jumento, tá? Então, neste caso, não acho que vai ser um unicórnio, mas possivelmente seja um cavalo, não seja um jumento. Enfim, este é o rolê como eu o enxergo. Aí vamos avançando nos vídeos, porque eu trouxe muito material, né? E eu quero, à medida do possível, ir reagindo a esse material aqui. Aqui eu acho muito bonito, sabe por quê, gente? Esse aqui eu deixei porque este bonitão aqui é deputado por Minas Gerais. Você que não é de Minas, tá? Você está ganhando em perder de não conhecer essa pessoinha aqui.
É nosso, Brasil! O Brasil é nosso! Tudo invadido aqui, ó!
Tudo invadido aqui. Tudo invadido aqui, o Brasil é nosso. Depois eles vão falar que não invadiram. Depois eles vão falar que, na verdade, foram membros infiltrados da esquerda, os bolsonaristas que têm foto fazendo as coisas. Mas este é Sargento Rodrigues, deputado por Minas Gerais. Sargento Pincel, né, tá aí com o comando maluco, deputado. Milhões, milhares de infiltrados, só cidadão de bem aqui. Né? Aí a gente fala assim, porra, mas tá foda, né, João? Deixa eu pausei aqui, ó. Tá foda, né, João? E a polícia? Esse vídeo aqui é ótimo, tá? Vamos lá. Tá vendo a polícia aqui, né? Sabe o que é uma loucura, gente? Policial tem arma. Vocês sabiam disso? Eu sabia disso, porque eu já apanhei das armas dos caras. Todo mundo que já foi na manifestação também, né? E aí você tá vendo o bingo da terceira idade chegando aí, né? Loucura. O que vocês acham? Vários manifestantes caminham em direção a um bloqueio de policiais. O que vai acontecer? Né? Aí vem a pergunta. João, na tabela da Pantone, qual que é a cor do manifestante? Vamos ver? Vamos ver o vídeo? Estamos com a tabela da Pantone aberta. Ah, é manifestante, não é terrorista. Não tem uma arma, não tem um cacetete, não tem um nada. Aquele ali, ó, dois ali no fundo tentaram, tá? Dois ali no fundo tentaram, um tentou também ali, depois que foi. O resto tá falando assim, ah, vou comprar água de coco, né? E aí, meu irmão, passou a boiada. Se fosse professor, virava peneira. Se fosse trabalhador da saúde, virava peneira. E se fosse povo originário, vocês já pararam para pensar isso? O que será que acontece com os povos originários quando eles fazem isso? Essa é uma boa pergunta. Se apenas o João tivesse um vídeo, ele está procurando aqui o vídeo dos povos originários. Deixa eu procurar aqui do outro lado. Eu achei que estava na minha tabelinha, aparentemente minha tabelinha falhou. Tá, eu agora tenho que achar o vídeo dos povos coitados do cavalo. Ah, aqui, achamos. Olha que loucura. Tá? Isso aqui é Brasília, Brasília, Distrito Federal. Jovens, um pouco de direito aqui para vocês. Olha que loucura. Quando existe competências concorrentes entre um estado e a federação, normalmente, quando acontece algo no estado, é o estado que é responsável. Segurança pública é uma competência concorrente. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que o responsável pela manutenção da segurança pública nos entes da nação, o Estado, é o Estado. Então, se acontece algo no Distrito Federal, o governo do Distrito Federal é o responsável pela manutenção da segurança pública, e a PM do Distrito Federal, cujo chefe é o governador do estado. Sempre que você vê, tá, um governo de um partido que se diz progressista descendo borrachada em professor no estado, você olha o nome do governador, porque ele é o responsável. Tá? Beijo Rui Costa. Tá? Só pra gente lembrar disso aqui. Isso aqui é importante. Então, o responsável era o governador do Distrito Federal, que, por sua vez, né, responsável pela Polícia Militar do Distrito Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal é a polícia militar mais bem paga do país. Me dá dois segundos aqui que eu quero pegar o salário dos caras, porque é absurdo, tá? Tenente, PM, DF, salário. Tá, vamos lá. Jovem, quanto que você acha que ganha um tenente da Polícia Federal do Distrito Federal? Tá? Ele ganha entre 16.928 e 18.288 reais por mês. Tenente, tá? Soldado da PM. Soldado da PM do DF, salário. O salário bruto da PM do DF é R$8.478,43, tá? Um soldado da polícia do DF ganha, em média, mais do que o dobro do que um soldado de qualquer outra PM do país. Essa PM é uma PM que normalmente é muito pacífica, tranquila e de boa com protestos. Vamos ver. Imagens de 2021 do protesto dos nossos povos originários em Brasília com a mesma PM do mesmo Distrito Federal. É tiro, é porrada e é bomba, tá? É tiro, é porrada e é bomba. O que os nossos povos originários quebraram nesse dia? Nada. Nada, tá? Nada. Isso é a PM do Distrito Federal. João, será que pode isso na Twitch? Não tem sangue, teve o barulho, foda-se. Se não puder, meu irmão, foda-se. Alguma coisa tem que poder, alguma coisa eu vou ter que mostrar. Se não podia antes, pode agora, tá? Então, Tá aí. Esta é a PM, tá, do Distrito Federal. A PM que ontem foi completamente incapaz de fazer absolutamente nada. Mas calma aí, vamos ver mais coisa. Oh, meu Deus, de ontem, tá? Esse a gente já viu, esse a gente já viu, este a gente já viu, tá? Essa aqui é mais um bem bonitinho. Chega uma hora que o exército chega. Será? Será que eles vão vir aqui pra manter a segurança, pra tirar as pessoas? Não sei. Marcha sobre Roma. É a marcha sobre Roma, tá? Ninguém é preso, ninguém é alvejado, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Os moleque de 18 anos pegaram os meninos do CPOR e falaram, vai lá e dá conta. E todo Exilin mundo bate
mandou
palma.
R$2. Com Xandão puto não dá pra ter um pouquinho de esperança de dar ruim pro Bozo.
De dar ruim pro Bozo, eu acho que agora temos mais esperança, sim. Inclusive, já começa algumas movimentações de fundo no próprio Estados Unidos, né? Pra poder rolar. Chocado com o João punitivista. Cara, fascista não é gente. Chapéu de fascista é marreta. Tem que bater na suástica até virar catavento. Tá? Este é o rolê, tá? Quem tiver qualquer problema com o meu punitivismo em relação a facho, tem que saber essas três coisas. Chapéu de fascista é marreta. Tudo que apanhar é pouco. Suástica tem que bater até virar catavento. É isso. É isso. Esta é a linha. Esta é a nossa linha aqui. Que eu acredito que seja a linha corretíssima. Tá? Essa linha não é nem correta, não. Essa linha é corretíssima. Ela passou muito do correto, né? Aí beleza, vamos continuar caminhando aqui. A gente viu os terroristas e tal. Mas aí, porra, a gente viu o exército. O exército é muito cooptado. A gente sabe que os coronel estão do lado dos caras. Mas e a polícia? Será que a polícia fez diferente? Vamos ver a polícia? Vamos ver a polícia aqui, ó. Esse aqui é espetacular pra gente ver a reação de dona polícia.
Aí, ó. Tá com a gente, cara.
Tá com a gente.
Pra entrar.
Pediu pra entrar, está com a gente.
Eu ia acompanhar ele até a porta, ele falou, deixa eu só me identificar e mostrar que a gente tá com vocês.
Deixa eu só me identificar e mostrar que a gente
tá com vocês. A gente tá do lado do povo. Acabou.
Policial federal, hiper, mega, ultra educado.
Aí, ó. É mole? Será que estamos certos? Brasil!
Pelo menos 14 crimes diferentes o senhorzinho do vai levar. Hiper, mega, ultra educado, policial, meu. O policial olhou pro chão, meu, e falou assim, putz, esse sapatênis é Ferratini, meu. Este sapatênis é da Ferratini, aqui tem gente de bem. Gente de bens, entendeu? Cachem, cachem, meu! Foi de papuda. Foi de papuda. Cara, a capacidade dessa moçada de produzir prova contra si mesmo a troco de like. Eu preciso te falar isso. Você, safado, bolsonarista, lixo, que tá vendo o vídeo do tio. Porque tem muito, tá? Tem muito. Te dá uma dica. Na cadeia, você troca o jambo, é no cigarro. Like de YouTube, like de Instagram, vídeo do Kawaii, não compra jambo na cadeia. Beleza, bolsonarista imundo, lixo fascista do caralho? Fica aqui essa importante dica pra vocês, tá? Aí vamos continuar. Né? Então, o que a gente tá vendo? A gente tá vendo a polícia batendo palma pros caras. Né? Mas tinha polícia lá fora. O que, que a polícia lá fora estava fazendo? Vamos perguntar ao grande repórter Choquei. Tá aqui a polícia. Né? O coitado do trabalhador precarizado, né, velho? Olha o senhorzinho ali, vendendo a sua água de coco, vendendo seu picolé, aceita Pix no cartão da Elo, né? O que, que a polícia tá fazendo? Filhinha pra beber água de coco. Quem disse que ele vendeu, né? Muito provavelmente pra esses caras ele não vendeu, foi porra nenhuma, né? Enfim, né? Tamo vendo aqui o que que a polícia estava ocupadíssima durante o rolê fazendo. A polícia estava tomando água de coco. Mas, João, são patriotas, João. São pessoas de bem. Elas não fariam mal a um animal. Esse vídeo aqui é horroroso, João. Eu vou parar aqui e eu já vou meter o trigger warning aqui pra vocês, tá? Esse vídeo é horroroso. Os caras... Eu vou pausar antes, eu não vou colocar não, cara. Esse do cavalo me dá... Eu fico puto, cara. Os caras vão na direção. Tira o cara de cima. Aí, ó. Ó o pedaço de pau. Ó os pedaços de pau, os pedaços de cano. Os caras desceram a lenha no BoJack Horse. BoJack foi de comes e bebes, cara. Cidadão de bem. Desceu o policial e espancou o cavalo. Sabe por que, que ele espancou o cavalo? Porque o cavalo, às vezes, cruza com a jumenta, né? E os cucks têm muito ciúme. Porque cavalo, às vezes, cruza com a jumenta, tá? Depois vocês estão vendo aí o coitado do cavalo, o coitado do BoJack, né, recebendo aí um curativo, né, porque um maluco desceu uma porretada de ferro no cavalo. BoJack ficou bem, pelo menos, né, dos males o menor. Ah, João, mas esses caras jamais compactariam com isso, né? Não. Tanto que você vê aqui, né, o Tupini Viking chegando aqui com sua farda e um escudo da polícia que ele tá segurando de cabeça pra baixo. Cara, semiótica é minha paixão, né, velho? O maluco não tampa a cara pra receber a foto, roubando um escudo da polícia que ele usa de cabeça pra baixo. Gente, tem uma dica aqui. Talvez, né, se você for alfabetizado e conseguir ler a palavra polícia, talvez esse escudo esteja sendo segurado da forma errada. É, então tá aqui o Tupini Viking flagelado de Darwin, obviamente uma pessoa que sofre de burro, com a roupa camuflada e a cara à mostra. É assim que funciona, gente, tá? O rosto humano, ele some no meio da multidão, você tá vendo? Você vê a vidraça, você vê os caras lá atrás, você vê o chão, mas o rosto humano você não vê, o rosto humano some. A camuflagem de selva, camuflagem de floresta, ela é exatamente pra você passar desapercebido num chão de mármore contra vidro, tá? É pra isso que serve. E o bonezinho de cabeça pra baixo, né? Talvez isso aí dê uma... Cadê o camaleão urbano, né? O camaleão urbano dos bozocrês e aí, né? Com o rolê de cabeça pra baixo. Então, até agora a gente tem, né? A polícia ocupadíssima não fazendo nada. Seu Ibanez junto com os meninos da ABIN no campeonato de LOL, né? Os caras no campeonato de LOL, né? Citaram aqui a linda frase do Konrad Adenauer: a inteligência humana possui limites. A estupidez, não. Né? Notamos aí bastante facilmente. Né? E aí eu gosto de me perguntar às vezes, sabe? Mas será que isso também tem um dedinho de fora? Tem gente que gosta desse trem? Tem gente que tá aí falando que devia, que é boa, que é uma boa ideia? Vai ter que ser small aqui. Eu achei que ia ficar bom grande, mas não ficou, não. Tem, né? Pra não falar, né? Xandão, dica, Xandão. Dica, Xandão. Eu sinto simpatia. Este nosso estado é uma ditadura nefasta autoritária. Algo deve ser feito, né? Olha só, o povo, meu amigo, não tem absolutamente ninguém do povo. Você quer achar o povo? O povo é aquele coitado daquele senhor vendendo água de coco para a família sobreviver, tá? Aquele ali é um homem do povo, tá? A micareta do fascismo A rave da terceira idade não representa o povo, não. Tá? Vê o pessoal que foi, olha a faixa etária, olha a renda salarial ali, né? A ditadura que você entra e quebra o Planalto inteiro. A ditadura onde a polícia bate palma pro cara fazer qualquer coisa, né? Essa é a ditadura que o liberal e o fascista, que basicamente são, né, dois estágios do mesmo Pokémon, né, estão aí falando. Bem, a verdade é que isso aqui gerou uma série de danos absurdos, danos a patrimônios que são de todos nós, né? Como, por exemplo, as obras de artes que foram roubadas. Aqui eu vou trazer uma thread para vocês, né? Obras de artes destruídas ou roubadas em Brasília durante a invasão, né? Aqui você está vendo o bonitão lá quebrando o rolê, né? A tia com o chapéu, os caras arrancando os negócios. Esse aqui pelo menos tampou a cara, né? Esse aqui pelo menos pegou a aula de como ser menos burro. Mulatas do Di Cavalcanti. 7 facadas. O quadro foi esfaqueado. Lembra dos ônibus que passaram e que não tinha nada? Loucura, né? Loucura, né? Gostei da linha do Pokémon fascista, né? Isentão, liberal, full facho, né? Esse é o rolê. Mas foi só isso? Não foi, teve muito mais, né? A justiça do Sesquiat ganhou um perdeu mané em cima dela, né? Esse é fácil de resolver. Esse brecherê aqui, meu amigo, foi de Jules Rimet, tá? O brecherê foi de Jules Rimet, tá? Essa aqui, meu irmão, espera 3 semanas pra aparecer na OLX. Tá? Foi de Jules Rimet já essa aí. Essa aí já virou dildo, tá? Aqui o símbolo e a cadeira do Senado, né? Estavam aonde? No meio da rua, né? O painel Araguaia, se tem alguma coisa que os fachos não gostam é do Araguaia. Infelizmente também foi de comes e bebes, né? Os caras entraram e roubaram tudo. Essa aqui é o original histórico da Constituição. Como ele é um colecionador, ele colocou uma luva, tá vendo? Pra pegar. Eles roubaram tudo, mas quem que é o ladrão? O ladrão é o Lula, né? Aqui era onde ela ficava. No STF também, a galera passou o peru, tá? Isso aqui é como que a sala era antes. Vocês estão vendo aqui os vasos chineses, as esculturas, o caralho A4. Vários rolês que tinham sido dados ao Brasil por autoridades estrangeiras. Lindo vaso. Os vasos, aqui ó, vaso bonito, né? Os vasos foram de Wei Wei, tá? Se a taça foi de Jules Rimet, os vasos foram de Ai Weiwei, tá? Ai Wei mandou um vaso aqui. É, os quadros também, vocês estão vendo como é que estão sendo os rolês. A galeria dos presidentes na República. Foi pra tudo quanto é lá. Alguém levou uma canetinha marca texto e fez um bigodinho. O Bonifácio. O relógio acho que quebrou. Não tenho certeza. Não sou. Aquele era o José Bonifácio. Ganhou um bigodinho, cara. Terceira série total. Foram de apartamento do Ian. Vocês estão vendo que eles foram de apartamento do Ian. Né? Enfim. Tem vários quadros, inclusive o quadro Bandeira do Brasil. Que loucura, né? Bonifácio ganhou um negocinho, né? O quadro foi... O Bandeira do Brasil foi de Kenan and Kel, né? Olha que loucura, né? Pra surpresa absoluta e renitente de ninguém, né? Esse pessoal que é muito do rolê de pátria e família e propriedade não curte tanto assim. E Deus... É, não sobrou pra ninguém. Inclusive, eu vou tentar achar aqui uma imagem que me mandaram num grupo aqui hoje, né? Que ela resume bem o Deus, Pátria e Família, né? Ah, eu não posso colocar ela, desculpa. Eu tirei ela porque eu não posso colocar porque ela tem a bunda, né? Deus é um crucifixo que eles quebraram no meio. A Pátria é a cadeira do Senado jogada no chão com essa bandeira também. E a Família é o cara cagando dentro de uma cafeteira. O cagão da ban, o cagão eu não posso. Tá? Mas a imagem é muito boa, recomendo. Eu vou ter que evitar, mas vocês sabem qual que é. Né? Então, né? Este é o rolê. O que mais que o tio quer trazer aqui para vocês hoje? Tem mais coisa? Tem mais coisa. Né? Só para mostrar aqui, né, as coisas, né, o pessoal falou assim, ah, mas terminou ali logo depois, né? Deixa eu mostrar a câmera lagada também. A imagem da câmera lagada é uma imagem forte, uma imagem legal para a gente ver aqui, ó. Tá vendo que a câmera tá alagada? Tá vendo que virou uma pocinha lá dentro? Por quê? Porque os malucos, opa, colocaram fogo no tapete, tá? Dentro de uma cafeteira. Os caras cagaram dentro de uma cafeteira. Os malucos colocaram fogo no tapete. E aí teve que meter isso aqui. Isso aqui é do plenário, né? Tem foto do plenário? Do plenário eu tinha um vídeo que eu tinha separado do cara descendo o plenário de escorrega. Né? Tem da entrada da câmera, tem do Ministério da Fazenda à noite também. O Ministério da Fazenda à noite é legal. Da Choquei. Maior indústria de jornalismo desse país hoje em dia. Aí, ó. Enquanto a galera tava sendo presa lá no finalzinho, o resto subiu pra terminar de fazer o quebra-quebra. Né? Então, é isso aí. Este é o rolê. Tá? Enfim. Né? Tem os caras saindo do teto. É infiltrado. Infiltrado petista, obviamente. O infiltrado petista. O que, que eu quero trazer aqui pra vocês no final? Eu quero trazer uma imagem que traz paz. Eu acho que é importante, né? E depois eu quero falar com vocês de dois documentos, tá? Primeiro eu vou no Imagens que Trazem Paz aqui, porque é importante também a gente ter um pouco de imagens que trazem paz, tá? No final das contas, ainda teve uns otários que conseguiram ser preso, tá? Vidraça não, vidraça não. A vidraça serve pro liberal ficar puto, tá? Falei lá no começo da live, tá?
Eu não tenho fardo, não tinha nada. Pode olhar minha mochila de novo.
Imagens que trazem paz. Esse aqui parece muito, lembra muito pelo uniforme, pela barbinha, o bagunça do rolê da polícia, né? Lembra? Vários foram de papuda. Com a faquinha aqui, ó. Você viu a gibeirinha da faquinha do senhor aqui, ó? Aqui, ó. Ó a gibeira da faquinha. Igual esse, tiveram vários ônibus. Belíssimas imagens, né? Tio, a advogada tá chamando. Ninguém me chamou, a advogada não chamou, não. Deixa eu ver se a advogada tá chamando aqui. Não, a advogada não chamou, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. É o zap ficou aberto em algum lugar aqui. Deixa eu fechar o zap aqui, desculpa, gente. Fechei o zap, o advogado não tá chamando, não. Tá, passou aqui, vocês estão sendo baitado. Toda hora você olha que o zap é seu, o zap não é seu. Foi bait, tio fez sacanagem. Tá, mas falando sério aqui com vocês, né? O que aconteceu ontem no Debri, no depois? Primeiro, nós tivemos isso aqui, né? Decreto do seu Lula, tá? Decreto do Lula tá aqui, eu vou aumentar aqui o decreto pra gente poder ler o decreto junto. Depois que a gente ler o decreto, nós vamos ler um pedaço da decisão do Xandão e depois nós vamos trocar ideia entre nós, tá? Decreto do seu Lila, tá? Decreta intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. Não tinha número ainda, porque esse foi o que foi lido na conferência de imprensa. O presidente da República, no uso da atribuição, foda-se os artigos, nós não vamos ficar discutindo direito constitucional aqui, o presidente Janjo da Silva decreta. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até 31 de janeiro. A intervenção que se trata o caput se limita à área de segurança pública. Isso aqui era 6 da tarde, tá? 6 horas da tarde. Ele virou e falou assim, não, intervenção. Não dá, porém, só na área da segurança. Aí, meu irmão, mandaram a foto pro Xandão da porta do escritório dele sendo vendida no LX. Aí o Xandão vira e fala, só na segurança pública é meu cacetaço de óculos, meu irmão. Eu vou é passar o babão. Eu vou socar o tucunaré voador é na porra toda. Tá? Vou socar o tucunaré na porra inteira. Mas nós vamos ver isso depois. O objetivo é por termo a grave comprometimento da ordem pública no Estado do Distrito Federal marcado por atos de violência e invasão de prédios. Fica nomeado Ricardo Garcia Capelli, número 2 do Ministério da Justiça. As atribuições são aquelas necessárias, de acordo com a lei orgânica do Distrito Federal, fica subordinado ao presidente, pode requisitar os recursos tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal, pode requisitar a qualquer órgão civil limitado da administração pública federal os meios necessários para a consecução. As atribuições previstas que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública permanecerão sob a titularidade do governador. Não mais! Não mais! Agora da vice. O interventor exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança. Poderão ser requisitados os bens, serviços e servidores afetos à Secretaria de Estado de Segurança do Distrito Federal, de Administração Penitenciária e do Corpo de Bombeiro para emprego nas ações. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação, dia 8. A vice é ainda mais bolsonarista do que o próprio Ibanez, né? Mas o Ibanez foi de tucupi com tacacá, né? E não está mais entre os viventes. Por quê? Porque seu Xandão ficou puto. Seu Xandão ficou louco. E ele falou, não no meu turno. Ah, e agora eu vou colocar para vocês o último documentinho aqui do dia. Deixa eu colocar aqui. Small. Isso aqui é um trecho de uma decisão de 18 páginas, exarada pelo ministro Xandão. Xandão tá virado no Jiraya, né? Vou ler esse trecho aqui, que esse trecho aqui eu achei espetacular. A democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento. Acabou a paz. Acabou a paz. O Xandão é o terror eterno, STF vai virar inferno, o Xandão é o terror eterno. Acobou a paz, acobou, Cevandijas, acobou, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo de Neville Chamberlain com Adolf Hitler. Cara, olha que momento maravilhoso, cara, olha os roteiristas de Brasil. O Lula vai... E me mete, tá? O Lula me mete um stalinistas no meio do discurso dele errado, percebe a teoria da ferradura e tenta voltar pra trás. O Lula falou isso textualmente. O Lula falou stalinismo textualmente. Percebeu a mancada e voltou pra trás. Tentou, não, peraí, desculpa, eu tava louco de Hannah Arendt. Fumei um Origens do Totalitarismo aqui, fiquei loucão de Hannah Arendt. Foi no ato falho ali. Beleza, a ferradura foi e voltou. Teoria do bumerangue agora. Stalinista não, fascista, gente. Pelo amor de Deus, desculpe. Stalin amou demais. Tava louco de conciliação. Beleza. Xandão me cita Neville Chamberlain. O Xandão gosta de nos lembrar aqui neste trecho que os britânicos bateram palma para Hitler tomando a Europa. Springtime for Hitler and Germany. Winter for Poland and Spain. Primavera para Hitler. Tá? Primavera para Hitler. Menino Xandão tá lembrando aqui que quem chocou o ovo da besta nazifascista foram os liberais. Mas olha só que loucura. Olha só que loucura. Vejamos. Os agentes públicos atuais e anteriores que continuarem a se portar dolosamente dessa maneira, ele quer mostrar a intencionalidade, que ele já está preparando as próximas decisões, pactuando covardemente com a quebra da democracia e a instalação de um estado de exceção, serão responsabilizados. Aí, o relógio quebrado quebra de novo. Olha que loucura, né? Ele percebeu que ele tinha metido uma crítica ao Chamberlain. Ele falou, não, eu tenho que passar o pano. Vou citar um Churchill. Pois como ensinava Churchill, um apaziguador é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. E a citação do Chamberlain ali na frente, meu irmão?
O Chamberlain era da onde?
Ah, né? É. Mas imagina, se ele citasse Stalin agora, ia ser estranho. Absolutamente todos. Ele tá puto, tá vendo? Ele tá grifando. Aqui, ele tá metendo caps louco. Xandão do caps louco. Absolutamente todos serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à democracia, ao Estado de Direito e às instituições. As instituições funcionam, gente, confia. Inclusive pela dolosa conivência, por ação ou omissão motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má fé ou mau caratismo. Não me importo se você é burro, se você é incompetente ou se você é facho. Vai apanhar do mesmo jeito. Vai apanhar. Imagina, Xandão mete, como diria certa vez Tio Rô, a democracia brasileira não será abalada. Não, imagina, gente. Imagina, tá tudo bem, confia. Muito menos destruída por criminosos terroristas. Quase não tá chorando enquanto escreve. A defesa da democracia e das instituições é inegociável. Instituição, gente, existe. No coração daqueles que a amam, tá? Pois como, ainda lembrado pelo grande primeiro-ministro inglês, eu tenho que ser liberal. Eu preciso ser liberal. Esse é o Xandão voltando. Construir pode ser tarefa lenta e difícil de anos. Destruir pode ser ato impulsivo de um único dia. Tá? Então olha só, mas vejam só. Xandão ficou puto. Deu a louca no Xandão. Vamos deixar o cara preso aqui com uma imagem de estilo. Deu a louca no Xandão e Xandão vigiou, mas também puniu. Big Xandão. Spiced, Big Xando Spiced, Big Xando Spiced, tá? Chega de notinha, tem notinha mais não, tem notinha de repúdio mais não. Agora criou criaca, vai de Bangu 2. Criou criaca, foi de Bangu 2. Esse é o rolê de Xandão. Vamos conversar nós aqui agora. Disse ele numa notinha, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Muito bem lembrado, Caio Bic. Então, jovens, nós estamos aqui nesse momento, né, aonde a gente vai ter, possivelmente, uma agudização do libelo persecutório do Estado Democrático de Direito contra essas pessoas, né? Os caras viraram e falaram, escuta aqui, jovem, Euromaidan aqui não, no meu turno não, tá? Se fode aí, se fode aí. Xandão está puto, cagaram na caneca do Corinthians e o que suco ferveu. Nós vamos continuar acompanhando. Esse foi um resuminho bem básico de ontem para hoje na Maciota. É, vamos acompanhar. Quem sabe até quarta-feira teremos o Lulag. Né? Nossa esperança parúsica é que até quarta-feira tem o Lulag. Né? Porque a gente é contra punitivismo para humanos. Fascistas não são humanos, nazistas não são humanos. Facho e nazi nem é gente. Chapéu de fascista é marreta, suástica tem que bater, tem que dar tapa até virar catavento. É isso, jovens. Beijo no coração de vocês. Tio vai parando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!
Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom.
Tem cupom para um caralho. Tio, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João. 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João. 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João. 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também. Temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, chego Han Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso.
Tá? Assim disse o João 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...